HU Mods.
Pode?
Pode!
Boa tarde, pessoal! Esse é o HU Pod e hoje iremos conversar sobre a cefaleia no departamento de emergência. Eu sou Sara Yumi Motoiki, residente da medicina de emergência do HCFM USP, e estou com meu colega de turma, Daniel Ferraz.
Fala, galera! Tudo bem? Espero que vocês aproveitem a discussão. Procurei aprofundar um pouquinho mais sobre o tema após ouvir esse podcast, porque, afinal, cefaleia na população pediátrica é uma das principais causas de ida ao departamento de emergência. Só para a gente ter uma ideia da prevalência mesmo da cefaleia, nos Estados Unidos, a cefaleia atualmente é a terceira causa de procura pelo departamento de emergência pediátrica.
Inclusive, a prevalência em crianças no ensino fundamental chega a 51%, em adolescentes a 82%. Destes casos, a maioria é benigno, sendo que casas ameaçadoras à vida correspondem a 4% dos casos que chegam ao departamento de emergência.
Falando um pouquinho sobre as etiologias, né, Sara? As mais comuns, temos a famosa infecção das vias aéreas superiores, representa mais ou menos 19%, seguido da migrânia, que representa na população pediátrica 18% dos casos, aproximadamente. E dentre essas causas aí ameaçadoras à vida, o carro-chefe continua sendo a meningite, aproximadamente 1,6%, seguido de hidrocefalia e cefaleia secundária a tumores. Os dois representam um pouco menos de 1% cada um.
Sendo assim, Dani, acho que o mais importante, né, para o nosso colega que está no PS é conseguir identificar o caso potencialmente grave em meio a tantos outros que não põem em risco a vida do paciente. Esse é o pilar do atendimento à cefaleia no departamento de emergência.
E como que a gente faz isso, Sara?
Olha, em um primeiro momento, não necessitamos de nenhuma grande tecnologia. Uma boa anamnese, um exame físico bem feito, consegue identificar aqueles casos potencialmente graves, aqueles que devem ter uma avaliação mais aprofundada. Estamos falando dos sinais de alarme.
Sobre os sinais de alarme que a gente tem que pensar quando a gente está atendendo uma cefaleia, acho que os principais são: a gente sempre tem que ficar de olho naquela criança que está com a primeira dor de cabeça muito intensa ou no estilo thunderclap. O que é esse thunderclap? Aquela cefaleia de início súbito, intenso e que atinge seu pico em menos de 60 segundos. A alteração do padrão da cefaleia, seja na intensidade ou na frequência, também tem que chamar a nossa atenção. Uma dor que acorda a criança, ou que frequentemente é pior nas primeiras horas da manhã, uma piora com o aumento da pressão intracraniana. Então, por exemplo, quando a criança tosse, quando ela evacua, ou na atividade física, tem que chamar a nossa atenção também. Uma cefaleia que é associada a sintomas neurológicos focais ou com a presença de sinais meníngeos, associada a papiledema e principalmente naquelas populações de risco. Então, os falciformes, os imunodeprimidos, história de câncer, aqueles pacientes que já possuem alterações neurológicas, então, por exemplo, aquele neuropata que já tem uma DVP desde o nascimento.
Isso, e é muito importante a gente ressaltar, Dani, que algumas crianças não vão conseguir nos dar todas as informações, pela própria idade. Portanto, é importante levar em consideração a percepção dos pais. Alteração de comportamento é algo que nos deve chamar a atenção também. E além disso, o exame físico é essencial. Portanto, não esqueçam de sempre procurar por sinais meníngeos, sempre.
Aqueles casos com sinais de alarme, eles devem fazer a gente ponderar bastante quanto à necessidade de exames de imagem. A gente tem que pensar que aqueles relacionados a traumas, aqueles que têm déficits focais, aqueles que têm sinais de hipertensão intracraniana ou efeito de massa, o exame de imagem ele deve ser realizado. A gente também deve lembrar que no departamento de emergência, a ressonância magnética tem um papel limitado devido à sua baixa disponibilidade. Além disso, ela tem uma maior necessidade de sedação, principalmente na população pediátrica, que costuma ficar menos colaborativa no exame, e é um exame que ele tem uma duração um pouco mais prolongada. Se a gente for para país exterior, a gente até tem mais disponibilidade de ressonância magnética, mas aqui no Brasil, ainda mais em saúde pública, é difícil a gente ter esse acesso.
Mas a gente também tem o líquor. É um exame que pode nos auxiliar, principalmente se estamos pensando em uma infecção. Mas atenção, viu, galera? Se estivermos com uma forte suspeita de meningite, jamais devemos atrasar o antibiótico para poder colher esse exame. Afinal, é o antibiótico que vai salvar seu paciente, não o seu líquor.
Sara, o que você acha da gente tentar sistematizar um pouquinho a abordagem diagnóstica desses casos?
Pô, eu acho que é uma boa ideia. Ó, o que a gente pode fazer? Inicialmente, a gente pode dividir os casos em dois grupos: a cefaleia associada à febre ou algum tipo de imunossupressão e a cefaleia afebril. Nas cefaleias associadas à febre e ou, né, uma imunossupressão, devemos avaliar se os sinais meningios estão presentes. Naqueles casos com os sinais meningios, devemos avaliar também a presença de déficits focais ou sinais de hipertensão intracraniana, que exigirão um exame de imagem antes da gente tentar uma punção licórica. Os casos com alteração na tomo de crânio, elas deverão passar para avaliação de um especialista, seja o neuro ou seja o neurocirurgião. Uhum. A punção licórica irá nos auxiliar na distinção entre meningite, encefalite ou demais etiologias.
Legal, Sara. O outro grupo, na cefaleia afebril, acho que a gente podia subdividir em mais dois grupos. Aquelas que têm um exame neurológico alterado, ou sinais meningios, ou uma história de trauma importante, ou, por exemplo, DVP, do restante das afebris. Essas que têm essas outras situações associadas, elas irão necessitar de exame de imagem. Naquelas que realizarem exame de imagem e este não apresentar alterações, a gente deve também pensar em colher o líquor. Já aquelas que não são acompanhadas de febre e não possuem na história esses achados que eu destaquei anteriormente, elas devem nos fazer pensar principalmente nas cefaleias primárias e em outras causas mais raras, como neuralgia, concussão, intoxicações.
E eu acho que agora que a gente já conseguiu, né, sistematizar um pouquinho esse atendimento à cefaleia, a gente tem que pensar que muitas vezes esse paciente ele vai nos apresentar com muita dor, né, enquanto a gente está fazendo essa investigação. Uma outra meta, que não seja apenas fazer o diagnóstico, né, é também resolver a dor. Pelo menos controlar ela um pouco, né, Dani?
Uhum. Acho que a gente, como uma primeira ferramenta, a gente sempre pode usar o nosso arsenal de analgésicos simples, né? Paracetamol e dipirona. Afinal, droga eficaz, acessível, rápida aplicação e dificilmente tem algum efeito adverso. Outra classe de analgésico aí que a gente sempre tem que pensar e que tem um lugar muito bem estabelecido no controle álgico das cefaleias são os anti-inflamatórios não esteroidais. Inclusive, não sei se você sabia, Sara, mas eles são considerados primeira linha no tratamento das cefaleias.
Pô, Dani, massa, eu sabia que ela era no adulto, mas então na pediatria quer dizer que ela é a primeira linha também. Foi interessante.
Além de serem drogas de fácil acesso e com raros efeitos adversos, elas são extremamente eficazes nesse contexto. Inclusive, se você utilizar um anti-inflamatório não esteroidal associado a um analgésico simples, tem uma taxa de controle álgico de cerca de 76% nas primeiras 2 horas.
Pô, massa, hein? E eu tenho uma outra dica pra você. É a utilização de antieméticos, principalmente no contexto de cefaleias primárias. A metoclopramina, por exemplo, ela possui um efeito sinérgico com os anti-inflamatórios não esteroidais, levando ao aumento da potência analgésica e melhor resposta ao controle de dor. Ela é muito, mas muito utilizada no adulto, né? Claro que na pediatria ela pode ser alguma coisa interessante, mas a gente deve sempre usá-la com muita precaução por conta dos riscos de sintomas dessas piramidais. Ah, e antes que eu não me esqueça, a gente não pode esquecer, Dani, jamais, também, que opioides e benzodiazepínicos não são recomendados no manejo de cefaleias. Elas podem causar alterações hemodinâmicas e pior, né, uma cefaleia rebote. Assim como também, Dani, corticoides, tanto nas crianças quanto nos adultos, não demonstraram abortar tão bem as dores de cabeça, né? Seu uso, né, o uso de corticoides, ela está mais associado pensando em diminuir a recorrência de episódios e não do controle álgico.
Legal, Sara. Eu acho que outra coisa que a gente também deve abordar, que às vezes a gente não valoriza tanto, mas que pode trazer muito benefício, tanto para o paciente quanto para o departamento de emergência, é a educação do paciente com cefaleia crônica. Principalmente naquele contexto das cefaleias primárias, a migrânia como carro-chefe. Por muitas vezes, a gente vai ter uma atuação limitada nesse campo. Seja pela dificuldade de compreensão e de linguagem da população pediátrica mais jovem. Mas a gente sempre tem que pensar e nos esforçar para educar os portadores das cefaleias crônicas sobre o seu diagnóstico, sobre os possíveis gatilhos e condições principalmente psicossomáticas associadas. Visando o quê? Visando principalmente ajustar as expectativas e estabelecer objetivos. O resultado é uma menor procura pelo departamento de emergência, uma redução de estresse e melhora do controle da dor.
Outra ferramenta importante para abordagem às cefaleias crônicas, que possui esse papel mais bem estabelecido, claro, né, no regime ambulatorial, mas que pode ajudar de forma precisa no departamento de emergência, é diário de cefaleia, que deve conter frequência, duração, gradação, sintomas associados e medicamentos utilizados. Diante de uma queixa bastante subjetiva como cefaleia, o diário pode conseguir tornar a queixa um pouco menos subjetiva, auxiliando o médico no departamento de emergência a estabelecer metas para o controle álgico e ajustar expectativas para a resposta terapêutica. Claro, além de conseguir identificar sinais de alarme, como aumento significativo da frequência, mudança de característica ou aumento de intensidade. Inclusive, Dani, uma cefaleia que vimos aumentar muito durante a pandemia foi a tensional entre crianças, tendo como gatilho o tempo prolongado diante de tablets e outros aparelhos eletrônicos.
Enfim, pessoal, acho que a gente tem que ressaltar mesmo que cefaleia é um tema bem vasto, que ele ainda precisa de muita pesquisa e desenvolvimento aí na literatura. A gente tem que buscar compreender a extensão e a subjetividade do assunto e a dificuldade de interpretar a cefaleia num ponto de vista de população pediátrica, conhecer as causas mais prevalentes e a abordagem necessária para cada uma delas, além de nos atentar para os sinais que nos devem apontar para aqueles casos que podem evoluir com desfechos ruins, nos forçando a agir mais ativamente.
É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Foi um prazer dividir esse tempo com vocês.
Até o próximo podcast.
HU Pode.
Pode. Pode.